Nós vamos conversar agora com o gerente regional da Emater, o Uriberto Adami. Foram apresentadas as estimativas iniciais da safra de grãos de inverno 2026. E nós vamos saber agora a realidade, especialmente aqui da região norte, nordeste do estado, aqui para a nossa região de Lagoa Vermelha. Uriberto, muito bom dia.
Bom dia, Daniel, bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. Foi feita a estimativa inicial, né, das culturas de inverno, no caso aí as culturas comerciais, né, as principais, que é o trigo, a canola, a aveia branca, enfim, foi feita essa divulgação, né, que é feita uma amostragem em diversos municípios, né, do estado, né, trigo foram feitos em 376 municípios, porque isso amplia a garantia de qualidade do dado informado, né? Então, o que se observa, e que não é diferente no estado e na região, é que é uma redução significativa na cultura, na área de cultivada de trigo, principalmente, né? E um acréscimo exponencial com a canola. Então, no trigo, a nível de estado, nós vamos reduzir aí de um ano passado 1.166.000 hectares para 814.000, em torno de 30%. Né?
Uma redução bastante elevada, né?
É, uma redução significativa. E o motivo maior é não tem expectativa de rentabilidade com o preço baixo do trigo e o aumento do custo de produção. Então o produtor recua, né? Porque se continuar esse quadro de preços do produto, no caso do trigo, tu tem que colher uma produtividade excepcional para empatar, né?
Exato.
Então,
mas e aí
então
na ausência
isso provoca essa redução. Oi?
Isso. E na ausência, então, do plantio do trigo, o que o produtor acabou realizando com as suas terras nesse ano, na safra?
Olha, aqui na região, vou falar nos 42 municípios, mas não é diferente essa realidade no estado. A aveia branca, ela se manteve, né? Se manteve dentro de uma área normal, porque são produtores tradicionais, né? E que tem um mercado já garantido para a indústria de alimentação humana, né? E também algo para alimentação animal, principalmente equinos na região de São Paulo. Mas basicamente alimentação humana. Então a aveia branca, nós ficamos aqui na região com 50 mil hectares. E ano passado estávamos com essa média aí de 51, né? Então praticamente estável, né? No trigo aqui na região, nós tínhamos 108 mil hectares no ano que passou, e esse ano nós vamos ficar em torno de 78 mil. Isso também em torno de 30%, 27%, 28% de redução. E aí essa área, coincidentemente ou não, né, mas eu acho que mais por coincidência, está sendo ocupada pela canola, né, que é uma cultura que tem crescido e tem se mostrado no último ano mais rentável, né? É uma produção praticamente integrada com a indústria, né? Que nós temos uma grande indústria de óleos de canola, principalmente para alimentação humana, né? Óleo comestível em Giruá, né? Então essa grande empresa, essa esmagadora e indústria, ela trabalha com rede de cerealistas, cooperativas, que praticamente buscam um produtor que tem mais tecnologia, mais condições de máquinas, é uma semente fina, né, tanto para plantio como para colheita, então é meio direcionado, tem uma garantia de compra e garantindo aí um preço bom, né, acima da soja. Então, pelas expectativas do ano passado, que foi em torno de 30 sacas por hectare de média, né, o custo de produção em torno de 17, 18 sacas, e um valor em torno, ano passado, de R$140, foi rentável, mas teve produtores que obtiveram 40 sacos por hectare. Então, ela se mostrou mais rentável e, por esse motivo, ela ocupa praticamente a área que reduz com o trigo, porque o ano passado, de 174 mil hectares no estado, a gente vai ter próximo aí de 380 mil. Mas na região nós tínhamos 6 mil hectares, 6.300 aqui, e vamos passar para 35 mil, né? 34.800. Então aqui, se formos observar, esses 30 mil hectares a mais com a canola praticamente coincide com a redução dos 30 mil hectares que ocorreram na cultura do trigo. Então isso está muito, é uma cultura que está se afirmando, né? Como uma alternativa, e outras indústrias também estão se instalando para trabalhar com óleo de canola, né? Porque ela permite tanto para óleo comestível, mas também para biocombustível, né? Então, já tem outras empresas, além dessa lá em Giruá, né? Que é tradicional, que estão já se organizando e investindo para produção do óleo, né? Para esmagar o óleo de canola. Então ela tem uma expectativa boa, né? Claro que depende do ano, né? Porque a canola é sensível à questão de excesso de chuvas em época de floração e colheita. E esse ano é um ano que preocupa um pouco nesse sentido, que ocorra esse excesso tanto para o trigo, né? As culturas de inverno em época de numa fase de floração, aí elas são mais sensíveis às doenças, né? Acamamento também. E tem essa expectativa. A gente torce que isso não se confirme da forma que está prevista, que se nós tivermos um bom desempenho, com certeza no próximo ano se mantém a área ou até se aumenta, o que é interessante, né?
Com
Nós termos uma
certeza.
cultura para termos a renda no inverno também, não só a safra de verão, né? Então
Exato.
essa é a realidade do momento, redução para trigo e um aumento exponencial para canola.
A canola e a aveia branca também, né, tio?
A aveia branca ela é meio estável o plantio, porque ela já tem um direcionamento de quem produz, sabendo para quem ele produz e para quem ele vende, né? Essas indústrias aí, próprio Lagoa tem uma grande indústria, né, de barras de cereais, então já tem um caminho já em
Mercado.
outras, mercado, São Paulo, Paraná. Então assim já ela se manteve estável, né? Então,
Exato.
assim, é importante também a cultura como comercialmente, mas também como cobertura de solo no inverno, né? Porque nós temos muito problema de erosão, esses solos aqui, a grande maioria ainda está em pousio no pós-colheita de soja. Isso é um grande problema, né? Escorrimento superficial, erosão, não temos palha para fazer um sistema de plantio direto. Então, o que a gente estimula é que se cultive cultivos de dupla função, né, no caso de cobertura de solo e produção de grãos, e também com espécies, os mix aí de outras espécies de inverno para cobertura de solo, que tem muita área também com integração lavoura-pecuária, né? Planta aveia, azevém, cobre solo e produz carne, né? No caso, a pecuária de corte, né? Então, o importante também é tem área ocupada também com outras espécies, nabo forrageiro, se destina exclusivamente para cobertura de solo, capim-sudão se utiliza muito hoje também. Então, o interessante é que para o sistema de plantio direto, no caso, é que se cubra solo, que se tenha palha para depois implantar a cultura da soja, principalmente.
Exato. Bom, trazendo aqui especialmente, Heriberto, para a nossa região aqui de Lagoa Vermelha, região norte e nordeste do estado, essa possibilidade dessa cultura da canola e da aveia, se vê com bons olhos, se tem essa possibilidade, se tem registros aí de que o produtor já está com esse pensamento, visto que o trigo ele está em baixa, o comércio dele?
Olha, a região de Lagoa, Capão Bonito e Barracão, ano passado praticamente não tinha o cultivo da canola, né? Porque a canola tem melhorado muito na questão também de cultivares, né? As empresas, praticamente há uma empresa que importa semente do Canadá e da Europa, mas tinha muito problema e ainda temos de doenças, né? Tinha a canela preta e o mofo branco, que isso também pode ser transmitido para a soja. Então reduziu muito com cultivares resistentes a essas doenças, né? E na região esse ano aí teve uma expansão, já vai ter cultivo. Ela, claro que ela é importante nessa região, Até então não se tinha muita tradição de plantio, mais concentrado o plantio em algumas regiões um pouco mais quentes também, né? É, não tão frias, mas aí o pessoal tem adaptado um plantio em outra época, dentro do zoneamento, um pouco mais tardio, mas estava muito concentrado aqui Carazinho, no Metoque, onde tem uma atuação da cooperativa, se exemplo a Cotrijal, né, que também estimula. E até para surpresa, a região de Maximiliano, que é uma região mais minifundiária, mas tinha no ano passado 700 mil hectares, 700 hectares. E por quê? Porque tem um cerealista lá que tem um corpo técnico e estimula e busca produtores para produzir e vende direto para a indústria. Então, o que influencia muito é praticamente um plantio conectado, né? Contratado com uma cooperativa ou com uma empresa que adquire o grão e que dá assistência técnica, né? Então, Lagoa, Barracão, não se tinha muito Tupanci, essa região mais de campo, mas esse ano já tem, nesses 35 mil hectares, áreas cultivadas nessa região. Então, é uma expectativa que se consolide e possa se expandir. Para se ter uma ideia, nesses 42 municípios de atuação aqui do regional nosso, são 700 mil hectares de área. Nós estamos ocupando com canola 35, com trigo 78. Então nós ficamos aí, aveia 50 mil, ocupando esse ano menos de 200 mil hectares no universo de 700 mil que são agricultáveis, né? Então nós temos área para expansão e outras empresas entrando aí, tem outras já investindo na indústria. Vai ampliar as oportunidades de venda. Então, isso também é importante, porque para o produtor o que interessa é rentabilidade, né?
Exato.
Porque se não tiver renda, não faz sentido. Por isso que o trigo está nessa fase de que é ruim, né? Porque é uma cultura estratégica importante, né? Mas
Nenhuma
aí,
delas
custo alto de
paga o que
produção
promove
e o
ações de
preço bem
assistência
menor do
técnica
que
e extensão
duas
rural
safras atrás,
processada.
né? Que se era R$ 70, hoje aí na faixa de 59, R$ 60. Então, isso fica difícil, né?
Exato. Bom, Oriberto, estourou nosso horário aqui e a sua. Para a gente finalizar, inclusive, qual a orientação da Emater a esses produtores para garantir aí uma boa produtividade aí nessa safra que se aproxima, safra de inverno e posteriormente a safra de verão?
Ah, é buscar sempre assistência técnica, né? Orientação, porque a gente vai ter um ano com mais umidade, então tem que ficar muito atento à questão de tratamentos preventivos também para as doenças fúngicas, né? Fazer acompanhamento da lavoura, né? Porque agora praticamente toda a área está plantada, né? E um fator que também, pelo custo de produção que ocorreu esse ano, é um nível de tecnologia um pouco inferior, né? Isso pode refletir na produtividade. Para gastar menos foi reduzido algumas questões de nível tecnológico, adubação, que é natural, né? Então isso também pode refletir um pouco na produtividade, na redução também.
Obrigado trazendo esses dados bem importantes para nós aqui da tua rádio e nós sempre à sua disposição. Um grande abraço.
A gente agradece e estamos à disposição, né? Quando buscar informação, a gente está disponível aí.